responsabilidade imediata do varejista.
Nossa, esse é um assunto que movimentou bastante o final de semana,
muito,
né?
Muito, muito.
Eu acompanhei bem de perto essa questão, porque é uma questão muito importante que envolve a saúde do consumidor, né?
É.
Acima de tudo, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre a questão do varejo, Marcelo, quando a gente fala de uma relação de consumo, né? O que é relação de consumo? Eu, Débora, vou ao supermercado e adquiro um produto da marca IP. Isso é uma relação de consumo, eu estou consumindo o produto. E quando a gente fala dessa relação, todos os envolvidos na cadeia de consumo, tanto o supermercado, quanto o fornecedor, quanto o fabricante, eles são solidariamente responsáveis.
Sim.
O que, que significa isso? Isso é um ponto importantíssimo. Por quê? O supermercado, ele responde também perante o consumidor.
Tá.
Então, aí que está a questão. Poxa, teve a questão do recall. Qual é a providência imediata? A providência imediata é bloquear a venda desses produtos, é retirar literalmente esses produtos da prateleira. Precisa retirar, porque se eventualmente um consumidor adquirir esse produto no supermercado e ele tem algum problema, o varejista, ele vai responder perante o consumidor,
tá,
por eventuais danos que esse consumidor venha a sofrer.
Entendo. Eu inclusive estive no supermercado esse fim de semana, próximo da minha casa. Nos três que eu fui, não existia nenhum produto IP nas prateleiras. Nenhum. Mas absolutamente nenhum. Ainda fiz questão de reparar isso. Muita gente acredita, doutora, que a responsabilidade é apenas da fabricante. Pelo que você falou, é uma responsabilidade compartilhada. Por que supermercados e distribuidores também podem ser punidos por isso?
Porque a legislação assim determina, né? Numa relação de consumo, quem é a parte mais frágil? É o consumidor.
Consumidor.
Né? Perante ali o supermercado, perante o fabricante. A parte mais frágil é quem está ali adquirindo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que o fabricante, o supermercado, o varejista, ele responde perante o consumidor. Então, está na lei, está no Código de Defesa do Consumidor. Isso não sou eu que estou falando, não é a Anvisa que está falando, é a lei. Nós temos uma lei que assim determina. Essa é a questão. E eu também fiz um giro nos supermercados da minha região, também não tinham esses produtos. Significa que os varejistas estão levando isso a sério,
a
né?
Sério,
eles
exatamente.
Estão preocupados, principalmente, acredito eu, eu prefiro pensar assim, que estão preocupados com a saúde também do consumidor.
Consumidor,
então, de fato, esses produtos não estão nas prateleiras. Eu não sei hoje, segunda-feira, como essa questão está.
É.
Mas esse final de semana eles, de fato, não estavam.
Não estavam. Essa é a providência que o lojista deve tomar de imediato, assim que há o alerta do recall ou suspensão do produto? Existe algum protocolo jurídico recomendado nesse caso, doutora?
Olha, eu vou até dizer qual é o protocolo, né, que nós estamos orientando os nossos clientes supermercadistas a fazerem. Então, inicialmente é retirar os produtos da prateleira, bloquear a venda no sistema. Porque pode, hoje a gente tem a questão, muitos supermercados têm o e-commerce, né? Então, eles vendem isso através da internet, não é só a compra física. Então, é também retirar esses produtos, é bloquear a venda. Então, essa é a questão. E se eventualmente chegar algum consumidor para fazer a troca desse produto, fazer a troca imediata. Precisa devolver o valor para o consumidor. E por que isso, Marcelo? Essa situação ainda está muito incerta.
É.
Embora a marca IP tenha entrado com recurso administrativo perante a Anvisa, que foi quem soltou essa nota, né? Porque, de fato, teve a fiscalização física na fábrica lá de Amparo, São Paulo, e os fiscais entenderam que havia um risco de contaminação. Essa foi a questão.
Tá.
Então, a Anvisa soltou a nota e determinou a suspensão da venda desses produtos.
Uhum.
A Anvisa entrou com recurso. Esse recurso, ele é recebido no efeito suspensivo. O que, que é isso? Quando a empresa, ela entra com recurso, o que, que acontece? Suspende-se os efeitos daquela decisão da Anvisa.
Tá.
Só que a própria IP soltou uma decisão falando disso, que entraram com recurso. No entanto, a preocupação principal é com a saúde do consumidor. Então, o que eu entendo? Gente, entramos com recurso, não, no entanto, nada está decidido.
Nada.
Verifiquei que dia 13 agora, quarta-feira, vai ter, me parece, a decisão desse recurso.
Ah, sim. Agora, digamos que o produto continue sendo vendido, que lá no bairro, aqueles mercadinhos, o cara não se tocou e não foi informado, ignorou, enfim. É, vendido por falha no inventário ou no estoque, sabe? Quais sanções podem atingir esse estabelecimento que continuar vendendo o produto?
Olha, a sanção principal é administrativa, uma fiscalização do próprio PROCON. E o PROCON, pelo menos no estado de São Paulo, está fiscalizando. Então, o fiscal está indo até o estabelecimento, verificou que aquele produto está na prateleira, está sendo autuado o estabelecimento. Então, tem a questão, a sanção administrativa. Fora a sanção administrativa, que eu já digo que a multa ela é alta, porque ela é básica, ela, pelo menos no estado de São Paulo, ela é com base no faturamento mensal do estabelecimento, então é uma multa alta. E fora isso, tem a questão do risco da saúde do consumidor. Se eventualmente o consumidor tiver algum dano, seja ele na saúde ou financeiro, o estabelecimento ele é obrigado a fazer o reparo. Então tem essas duas questões aí que são bem complicadas.
Bom, além
e fora, Marcelo, se me permite só mais uma questão, o dano reputacional, né? Que eu acho que a imagem do estabelecimento fica também abalada.
É. E não é a primeira vez, né, doutora? Essa questão envolvendo a IP não é a primeira vez que isso acontece. Se eu não me engano, há um ou dois anos atrás aconteceu também algum problema de algum produto da IP que também foi retirado das prateleiras. Eu me lembro bem disso. Agora, além das multas e apreensões, há também o risco de responsabilização criminal para empresários nesses casos. Cabe esse processo também ou não?
Olha, cabe uma questão, no CDC tem um capítulo que fala dos danos à saúde do consumidor. E toda vez que a saúde do consumidor é colocada em risco, existe sim sanção penal para isso. Então, o empresário, né, claro, na sua pessoa física, ele pode sim responder a um processo criminal se ele teve ciência de que o produto foi suspensa a venda e ele assumiu o risco de continuar vendendo. Então, é sim possível aplicar uma sanção penal na pessoa física do empresário.
Ah, tá. Quais os cuidados que o varejo precisa adotar hoje para evitar prejuízos, agir de forma mais segura diante de recalls e fiscalizações da Anvisa, doutora?
Olha, quando tem a questão do recall, conforme a gente já mencionou aqui, é retirar os produtos da prateleira e aguardar uma decisão final, né? Nós sabemos que isso pode levar bastante tempo, porque tem a questão da Anvisa, se a decisão da Anvisa não agradar a IP, ou a marca IP, a marca entender que teve aí algum tipo de prejuízo, vai recorrer à justiça. Isso pode se levar um grande período, né? Um grande tempo para se resolver. Mas a questão principal é, teve o recall, retira da prateleira, né? Eu sempre sou partidária para a questão da prudência. Vamos certo. Agir com prudência para evitar problemas futuros.
Para a gente finalizar, ontem, inclusive, uma pessoa comentou comigo, nossa, mas eu tenho uma caixa de produtos da IP, de detergente especificamente, porque eu aproveitei uma promoção e comprei, e todas são do lote 1. O que eu faço com isso agora? Agora é esperar a decisão da Anvisa e, depois dessa decisão tomada, procurar o estabelecimento e fazer essa troca, seria isso?
Tem duas opções. Tá? Ele já pode imediatamente ir ao estabelecimento ou até mesmo fazer um contato com o 0800 da marca.
Ah,
a marca IP, inclusive no comunicado, já informou que eles já estão trocando os produtos. Então eles podem ligar no 0800 e pedir a troca do produto.
Tá.
Tá?
Sem exigência.
Tá agindo pela prudência.
A minha preocupação. Ah, mas eu preciso da nota fiscal que você comprou aqui. Ah, mas eu não tenho mais, eu comprei tem 3 semanas, já joguei fora. Como é que fica? É possível fazer essa troca sem a nota fiscal, doutora?
É possível. O CDC, ele não coloca a apresentação da nota fiscal como uma condição para a troca. Por quê? Porque hoje, com a questão digital, tudo é vinculado a receita. Então, o estabelecimento, ele tem como puxar a nota fiscal. Né? Se foi há 3 semanas atrás, é muito recente, Marcelo. Dá para o estabelecimento puxar a nota fiscal. Então, é plenamente possível fazer a troca. E mesmo porque é muito comum, eu vou ao supermercado, compro lá 5 detergente, simplesmente eu chego em casa, jogo a nota fiscal fora. Dificilmente eu vou guardar essa nota.
É isso, normalmente, né? Exatamente.
Porque não é um produto perecível, enfim. Então, é comum isso.
Ótimo. Doutora Débora Farias, especialista em Direito do Consumidor e Varejo e sócia do Arte Tonete Advogados. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, um prazer enorme falar com você. Bom dia.
O prazer foi meu, um ótimo dia para vocês.
Igualmente.
Tchau, tchau.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3 Antena 1 Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ganhar ainda mais atenção dentro das empresas brasileiras. E uma atualização importante da NR1, a norma que estabelece as regras gerais de segurança e saúde no trabalho, promete mudar a forma como as organizações lidam com esse tema. As mudanças incluem ainda canais de denúncias, medidas preventivas e possibilidade de multas para empresas que não se adequarem às novas exigências. E quem vai explicar essa nova NR1, é como muda, né? Essa nova R1 e quais os impactos para empregadores, colaboradores, a Priscila Rezende Bernardes, que é coordenadora do setor de pessoal da Tecol Contabilidade, que está conosco aqui. Priscila, bom dia, um prazer ter você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, um prazer estar aqui representando a Tecol nesse dia de hoje.
Muito bom. E esclarecer um tema tão atual e tão importante e confuso.
Sim, muito confuso.
Não é? O que é, vamos deixar bem claro, começar de forma bem didática, o que é exatamente a NR1 e qual a importância dessa norma dentro das empresas?
A NR1 é uma norma que estabelece as regras de segurança e trabalho no ambiente de trabalho. Ela define os direitos, os deveres e todos os compromissos e riscos do empregador.
Sim. Agora, a atualização da NR1 entra em vigor agora em maio, né, de 2026. Já entrou ou ainda vai entrar? Vai entrar, né?
Exatamente.
Qual é a principal mudança feita por essa nova versão?
É a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos da empresa.
Como assim? explica um pouquinho melhor como é que administra isso.
E os riscos psicossociais são fatores relacionados à saúde mental, como pressão, estresse. As empresas agora, ela tem por obrigação mensurar isso, é fazer um contato com a clínica de saúde, fazer um programa de conscientização para as pessoas não ficarem felizes no ambiente de trabalho, satisfatório, entendeu? Entendi.
Bom, isso evidentemente vai refletir num ambiente de trabalho muito mais saudável.
Sim,
né?
Isso. E essa é a proposta.
Essa é a intenção. É exatamente isso que a gente fala de riscos psicossociais, do que estamos falando na prática dentro do ambiente de trabalho. Pela primeira vez, Priscila, questões como burnout, assédio e pressão psicológica entram oficialmente no gerenciamento de riscos das empresas. O que isso vai representar? O que isso representa?
Isso representa que a empresa agora passa a ter que controlar, administrar todos esses fatores. Passa a ser um dever da empresa promover um ambiente de segurança mental para cada colaborador.
É interessante, porque pela primeira vez, né, esse burnout e assédio e pressão tá entrando, pressão psicológica. As empresas vão precisar criar canais de denúncias anônimos? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ser fiscalizado? Tá meio confuso esse negócio. Eu queria que você explicasse pra gente, por favor.
Sim, as empresas vão ter que criar um canal de denúncia anônimo, essa é a questão. Mecanismos para que os seus funcionários possam denunciar. Sofri um assédio. Através desse canal que ele vai fazer aquele relato. Sofri uma pressão além do que é o normal. Uhum. Através desse canal. E a norma estabelece que tem que ser totalmente anônimo.
E aí vai para uma um levantamento, vai levantar o que aconteceu, vai fazer
apuração, dos fatos, né? Exatamente. Claro que a gente, não vai pegar uma denúncia e pautar aquilo
simplesmente, porque alguém pode querer prejudicar o
colega
de trabalho.
É uma coisa muito bem estruturada, muito bem pautada. A gente orienta sempre que isso esteja na mão do diretor da empresa, que não seja a várias mãos. Por exemplo, lá na Tecol a gente escolheu a Débora, que é a nossa diretora. Nem por mim, que sou coordenadora do setor de pessoal, passa, vai direto para ela, para que ela possa apurar, filtrar e depois dar a tratativa. Claro, tem que dar a tratativa, né?
Não é só apurar, né?
Só apurar, exatamente.
Apurar é a parte principal da questão, depois da denúncia, né?
Sim.
E as pequenas empresas, por exemplo, também serão obrigadas a cumprir essas exigências ou essa regra vale apenas para aquelas grandes corporações?
Marcela, é a pergunta que eu mais recebo todo dia. Todas as empresas, é obrigatório esse cumprimento. Aquela que tem um funcionário como aquela que tem mil.
A MEI, por exemplo, também tem que se enquadrar.
O MEI também, por exemplo. Só que o MEI não tem, em sua maioria, funcionários, né?
Pois é.
Pode ter um, mas aquele que não tem está desobrigado. Mas aquele que tem também está nessa questão.
Isso. Quem que vai fiscalizar isso, hein?
Vai ser o Ministério do Trabalho, os órgãos públicos, o INSS já vai fazer um link também, porque os afastamentos previdenciários estão subindo muito por causa de doenças mentais.
Muito demais.
Então o INSS faz um link com a empresa, olha, sua empresa está tendo muito afastamento, dá uma olhada melhor, dali vai para INSS, Previdência, Ministério do Trabalho, é todo um link, né? Um círculo ali de uma operação em busca da saúde mental do trabalhador.
E essa saúde mental, eu não sei hoje como é que estão esses dados, talvez você, como líder, como é responsável pelo setor de pessoal, você deve saber mais. Eu me lembro que muitos acidentes de trabalho eram registrados aqui no Brasil, e eu me lembro até que eu entrevistei uma ocasião o chefe do Ministério do Trabalho aqui em Juiz de Fora, e ele falou que era um absurdo o número de acidentes de trabalho, e que a maioria eram causadas por problemas emocionais.
Sim.
Quer dizer, já era um sinal de que essa coisa já vinha gerando problemas e não era dado o devido tratamento a esse tipo de situação.
Exato.
Isso continua?
Continua. Na verdade, a saúde mental, ela veio dando sinais. Por muito tempo ela foi silenciada, né?
Ignorada, né?
Ignorada.
Isso é frescura.
Às vezes a pessoa tá com um problema pessoal. E hoje a gente já sabe que não existe duas pessoas, é uma só. Então ela tem que estar bem por completo. E a norma, ela vem buscando isso mesmo. Aquela satisfação pessoal no realizar seu trabalho.
os principais riscos para as empresas que ignorarem as novas regras da NR1 e não se adequarem a tempo?
As pessoas vão ser multadas, as empresas vão ser multadas. E a multa é de 1.610 a 6.708. E uma coisa que me chama muita atenção na medida trabalhista é que é por empregador exposto. Não é por você ter cometido o fato, e sim pela pessoa que foi exposta. Então, se você tem uma taxa de referência que aumenta, sua multa só vai aumentar.
Quer dizer, esse link com o INSS, de uma certa forma, vai funcionar como fiscalização.
Exatamente.
Para o Ministério do Trabalho, que provavelmente vai estar interligado nesse processo.
Exatamente. É uma conexão dos órgãos públicos a fim de promover essa conscientização.
Opa, essa empresa está gerando muito problema de saúde mental, de reclamação, de afastamento. Vamos ver o que está acontecendo.
Exatamente.
Quando que essa norma vai entrar em vigor agora em maio? Já tem data?
Já tem data, ela entra agora dia 26 de maio, estamos quase aí.
Quase chegando. E quanto tempo o empregador ou as empresas terão para se adequarem assim que a medida entrar em vigor?
Já teve o tempo, né? Essa norma era para ter...
Desde
o ano passado para ter entrado em vigor. Então, dia 26 de maio já é para valer.
Acabou.
Tem que estar a empresa adequada, cumprindo as exigências, canal de denúncia implantado, e eles já podem fiscalizar no próprio dia 26.
Ótimo. Priscila, o que é mais importante dizer sobre essa questão que eu não tenha te perguntado e que você acha que é importante tanto para o colaborador quanto para o empregador?
O que é mais importante é uma via assim, de mão dupla. É que isso ajuda tanto o empregado como o empregador, que é criar um ambiente de segurança, um ambiente que a pessoa se sinta satisfeita, promover a saúde mental. Isso todo mundo ganha, não só o funcionário como pessoa, mas a empresa também, por estar com funcionários satisfeitos e com a saúde mental em dia.
O bom é que todo mundo trabalhe alegre,
alegre, feliz.
E produza mais.
Exatamente.
Né? Aliás, nós estamos precisando produzir muito nesse
país.
Para pagar imposto.
Justamente.
Priscila, eu quero agradecer imensamente sua participação, um prazer enorme ter você aqui e agradecer pelos esclarecimentos também.
Eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem estiver me ouvindo, pode ligar lá na Tecol, estarei lá para atender vocês, pode visitar nossas redes sociais, vai ser um prazer a gente poder conversar mais sobre esse tema tão polêmico.
Arroba Tecol Contabilidade.
Exatamente.
É só acessar lá que vai ter. Eu acredito que você vai voltar, porque muitas dúvidas vão surgir.
Será um prazer, vou estar aqui, tá bom?
Um abraço para você, obrigado.
Obrigada.
Tchau.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa. Você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Entre a maternidade, a vida acadêmica, o jornalismo e a rotina intensa de uma grande cidade, a escritora Fabiana Grieco encontrou a poesia, ou na poesia, uma forma de transformar vivências em literatura. Jornalista, professora universitária, pesquisadora e mãe de dois filhos, ela construiu uma trajetória em que a escrita deixou de ser apenas ferramenta profissional, que é muito comum na nossa profissão, e passou a ocupar também um espaço de expressão, desejo e identidade. Agora, no livro Bom Amar, Fabiana mergulha em temas como maternidade, prazer, amor e liberdade feminina, trazendo uma narrativa poética que dialoga diretamente com as experiências e os atravessamentos das mulheres contemporâneas. Então vamos conversar sobre literatura, maternidade, criação e os desafios de escrever em meio à vida real com a própria, com a autora, com a jornalista Fabiana Grieco. Fabiana, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? O prazer é todo meu. Que felicidade estar aqui conversando nessa manhã.
Ótimo. Eu gostaria de te perguntar em que momento a escrita deixou de ser apenas parte da sua profissão, né? Como jornalista e pesquisadora, e passou a se tornar também literatura e poesia.
Eu sempre escrevi, então a vida inteira eu tive o hábito de escrever em bloco de anotação, mais recentemente no celular, então sempre foi uma prática. E a linguagem sempre foi a poesia. Então o meu hábito era acontecer uma determinada coisa, eu me sinto sensibilizada e aí eu passo a escrever sobre aquilo.
É,
na verdade, eu acho muito mais que eu acabei encontrando no jornalismo um lugar da profissão do que ter encontrado a poesia, porque a poesia para mim sempre foi tão natural e tão existencial, sempre foi a maneira como eu entendi o meu lugar de mundo.
Uhum.
A mudança aconteceu quando a minha filha nasceu no ano de 2018, e aí a partir daí eu comecei a enxergar um potencial para dialogar com outras pessoas.
Sim.
Então reuni textos, olhar com mais cuidado aquilo que eu já fazia em termos de poesia e comecei a escrever literatura infantil, de modo que a minha primeira publicação na área de literatura foi um livro chamado Colar de Contas, que eu estava tentando, uma coisa complexa, mas eu estava tentando explicar política para minha filha. Então é um livro de literatura infantil.
Muito interessante. Você costuma dizer que começou a pensar, você falou inclusive, a pensar na publicação dos seus textos após a maternidade, né? O nascimento da sua filha, como você diz, mudou também a forma como você passou a olhar para si mesma, ô Fabiana?
Completamente. Eu acredito que eu seja uma pessoa, esse papo de dizer que fica melhor é bastante curioso, né? Mas eu acho que eu me tornei uma pessoa mais atenta.
Sim.
E mais disponível e mais ligada aos afetos, porque de alguma maneira eu sempre escrevi, e a vontade de publicar, eu vou usar um termo que não é meu, mas é de uma grande escritora chamada Marina Colasanti, que ela fazia essa distinção entre aquelas escritoras que são escritoras publicadas.
Sim.
E não publicadas. Eu sempre fui uma escritora, a diferença é que eu era uma escritora não publicada.
Não publicada.
E foi a partir do nascimento da minha filha que quis publicar com interesse de diálogo e de aproximação. E do ponto de vista pessoal, eu acredito que primeiro com a Nina e depois com o meu filho Fábio, eu me tornei uma pessoa mais leve e com muita vontade de brincar. E com afeto, não que eu não tivesse, mas as pessoas da minha geração, sobretudo as mulheres, eu sou uma pessoa que nasci em 1983, a gente teve muitas vezes uma disposição para o trabalho e para a família, e muito essa entrega de cumprir tarefas e papéis.
Sim.
E eu acredito que a maternidade, nesse sentido, bom e ruim, né, mas me modificou, me bagunçou um pouco.
Despertou ou... vamos dizer, não digo despertou, mas ela reacendeu uma criança que estava interna, guardadinha, quietinha, que não se manifestava dentro de você?
Que ideia maravilhosa. Eu vou na sua proposição. Eu acho que veio um sentimento de urgência. E a criança tem urgência em brincar. Então eu tenho essa urgência hoje de não deixar as coisas para amanhã. Acredito até que a maneira como eu escreva tem esse olhar. Eu não tenho esse interesse de escrever, por exemplo, e deixar para o futuro, eu vou ajustar esse texto, eu vou revisar depois. É agora. Não só o interesse em publicar, mas em participar de evento, de encontrar mulheres, de falar sobre literatura. Então eu tento, eu vivo aqui em São Paulo, eu tento participar não só dessa possibilidade de falar do meu livro, muito pelas redes sociais, mas de participar dessas oportunidades de encontro. Então, recentemente teve a feira do livro da Rocha aqui em São Paulo. Sim. Eu fui nem como autora, eu fui como uma visitante, nessa urgência de conhecer, saber o que as pessoas estão escrevendo, o que elas estão falando, o que elas estão lendo. Então eu tenho muito interesse na troca. Daqui a pouco, nesse mês, a gente vai ter, por exemplo, a Feira do Livro na Praça Charles Miller. Aí eu vou como autora no dia 30 de maio. Então me interessa muito esse contato, não só com os leitores de maneira geral, mas sobretudo com as mulheres e mais a fundo ainda com as mães. Que muitas vezes são silenciadas, e eu percebo que eu tenho a chance de falar por elas por meio da minha poesia.
Sem dúvida. Agora, como que você encontra espaço físico e emocional para criar em meio a essa rotina intensa, né, de mãe, professora, pesquisadora, escritora? Como é que você administra isso?
Essa é uma questão bem difícil.
Eu imagino.
As mães que trabalham têm jornada dupla, tripla, então cuidar da casa, cuidar do filho, trabalhar e escrever é difícil. Mas eu entendo que, para mim, a poesia é bastante diferente que o processo da escrita de outros gêneros literários. Então a poesia brota. E o mais louco disso tudo é que eu não escolho escrever. A escrita vem de maneira tão natural que, quando eu vejo 3 horas da manhã e eu tô digitando alguma coisa no celular ou eu sento no computador, então não é
um processo de escolha. Vem, flui assim naturalmente.
Muito naturalmente, o que é bom e ruim. Bom porque eu me sinto muito inspirada a fazer coisas ligadas ao cotidiano e ao contemporâneo, então eu tenho um olhar muito atento àquilo que acontece. O ruim é que tem a questão física, né? Eu sou uma mãe de 2 filhos que trabalho, tenho pouco tempo e muitas vezes são 3 horas da manhã e eu tô escrevendo.
Então.
E às 6:30 eu tenho que acordar para levá-los na escola e vou dar aula na sequência. Tem uma dinâmica aí bastante complexa, mas eu costumo brincar que a escrita nasce nas brechas. E eu deixo isso acontecer.
Deixa vir, deixa fluir, né? Deixa fluir.
Tenho que deixar porque a poesia, ela é muito insistente. E não sou eu que escolho, ela fica até eu sentar e falar, não, agora eu vou escrever. Bom Amar nasceu desse jeito, né? Esse livro que eu tô trabalhando recentemente, que eu publiquei no final do ano passado pela editora Urutau, foi um texto muito interessante porque eu voltei da Flip no ano de 2024 e eu encontrei muitas mulheres que falavam sobre maternidade, e citando uma autora que eu gosto, que é a Virginia Woolf, ela tem um texto que é Um Teto Todo Seu. Então, que ela fala sobre a importância da escritora para fazer ficção ter espaço, principalmente ter tempo, ter um lugar para si, um lugar físico mesmo, né? Sim. Não só um lugar de mundo.
Exatamente.
E aí eu tava nessa proposição ali na Flip de conhecer gente que tava nessa pegada de vou procurar um lugar de mundo, o que que eu tô escrevendo, o que que eu tô expressando, o que que eu falo do meu cotidiano. E aí eu me inspirei muito na Flip. Quando eu voltei, me veio insistentemente uma mãe que tem um filho, uma mãe que quer viver um caso de amor, uma mãe. Aí eu sentei, em uma semana eu escrevi mais de 80 poemas.
Gente.
E aí foi curioso, porque eu falei, gente, é uma mãe, e essa mãe, ela é um pouco atrevida. Essa mãe fala coisas que eu não falaria na minha poesia de maneira corrente, né? Porque não tem a ver com o meu cotidiano. Mas eu deixei acontecer. Então, quando eu percebi que eu tinha ali uma quantidade de poemas suficiente, eu acho que eu contei essa história, que é uma narração em forma de poesia. Aí eu comecei a burilar, cheguei a 69 poemas, e claro, proposital, porque tem uma dinâmica do texto que combina com isso.
Sim.
E eu me senti muito incomodada com aquilo que eu escrevi. E aí eu conversei com uma amiga escritora, Ângela Marciai, aqui de São Paulo. Falei, Ângela, eu escrevi uma loucura que eu tô até envergonhada. Um texto brotou e esse texto não é meu.
Parece que é plágio, né? Isso acontece muito com músico, compositor. Olha, saiu tão naturalmente que eu acho que alguém já fez isso, né?
E aí você fala assim, gente, que texto é esse? Aí eu mando pra essa amiga, ela fala, Fabiana, pra você não ficar tão preocupada, você já leu De Quatro, que é o nome de um livro de uma autora chamada Miranda July. Eu falei, não, eu vou comprar. Eu fui à livraria, comprei e comecei a ler. Quando eu li o livro da Miranda July, que é muito mais audacioso do que o meu,
Sim.
eu falei, ai gente, eu tô tranquila. Eu acho que eu vou me atrever a falar dessa mãe que brotou. Aqui não é exatamente a minha narrativa, é também a minha escuta. E eu falo dessa mãe que quer ter prazer de uma maneira diferente, que não é só o filho, né? Vou servir o filho, vou ter prazer com o filho, vou brincar com o filho, mas quem sou eu nessa dinâmica da maternidade? Então, Bom Amar brotou desse jeito, e aí eu acho que foi mais um ato de coragem do que de criatividade, porque em outro momento da minha vida, eu provavelmente teria deixado na gaveta. Mas nesse momento de urgência, eu falei, não, eu vou publicar. E tô feliz, tô trabalhando e tô tendo uma devolutiva boa das mães e das pessoas que têm lido.
Esse é o mais recente, é o Bom Amar que você tá falando, né?
É o Bom Amar. O Bom Amar brotou no final de 2024, publiquei em 2025 e no ano passado também. Eu gosto muito desse movimento de mulheres, então no ano passado eu estava participando de um projeto chamado Clube de Leitura Mãe Leva Outra, que é o nome da coleção da Urutau. E aí no ano passado eu organizei esse... É uma antologia, né? Mas no fundo é um material muito diferente, não tem gênero literário nesse livro. Um teto todo seu virou um ventre todo seu, uma brincadeira justamente com essa ideia da Virginia Woolf. E aqui eu tenho o relato de outras 4 mães escritoras com quem eu tinha contato por causa dessa coleção Uma Eleva a Outra, e a gente trabalhando juntas no clube de leitura para angariar mais mães, para falar sobre literatura. E aí também lançou esse livro aqui. Esse ano eu fiz o lançamento, o mesmo evento, mas também uma publicação do ano passado. Então são esses dois materiais, um individual e um coletivo, e eu me identifico muito com o individual, mas também prezo pelo coletivo, porque acho que tem a ver com o meu estilo de vida. Eu costumo dizer que a gente só se faz no encontro.
Agora, eu falei de música agora há pouco, você falou da questão, né, parece que já alguém já escreveu, que é plágio. Eu sei que o livro também nasce de algumas referências musicais e afetivas, especialmente da canção Fugaz, né? Como a música atravessa esse seu processo criativo?
É muito curioso, porque eu nunca tive uma música de trabalho. Aliás, eu sou uma pessoa do silêncio. Eu, como alguém introspectivo, eu gosto de ficar sozinha e gosto de ficar no silêncio. Então, para eu escrever poesia, é essa madrugada sem som. Mas com o Bom Amar, essa moça atrevida, num determinado poema, eles estão vivendo uma situação ali, eu escrevo: na agulha, Marina, eu não sei dançar tão devagar. Então tem uma referência a uma música. E em paralelo, eu tive Fugaz como pano de fundo. Por um lado é a própria música, que para mim não é natural, mas brotou nesse tipo de escrita. Mas muito me veio o Antônio Cícero, um poeta grandioso, irmão da Marina Lima,
que infelizmente faleceu recentemente, né?
E eu fiquei muito tocada. Eu já conheci o trabalho dele. Eu gosto muito de um poema chamado Guardar, então eu tinha essa referência do Antônio Cícero. E eu fiquei muito chocada quando ele escolheu partir. Aquilo me tocou muito. Eu fiquei muito pensativa na época, na impossibilidade de ter o raciocínio, de como isso afetou esse poeta, e um grande pensador também. E aí eu fiquei com esse sentimento do Antônio Cícero e da Marina Lima. Do Antônio Cícero e da Marina Lima. Então, quando veio Fugaz, não era simplesmente uma referência, é um pano de fundo, de tal modo que o título Bom Amar vem da música, vem da canção. Tão Bom Te Amar, virou Bom Amar. E os atos, esse livro, ele é organizado em 3 atos: ato 1, ato 2, ato 3, da aproximação, da vivência. E eu não sei se é um distanciamento, mas da parte final. E aí eu escrevo nesses atos 1, 2 e 3, a epígrafe, o trechinho ali é de uma música, que tem tudo a ver com a vivência dessa personagem dentro da história de Bom Amar. Então eu entendo que nesse caso, Fugaz não é dizer, eu me inspirei, porque eu não me inspirei. Fugaz nasceu junto e tem uma aderência muito grande, de tal modo que eu até entrei em contato com a Marina Lima. Então ela sabe que o livro existe, e quando ele começou a ser divulgado, ela chegou a compartilhar no Instagram. Então ela sabe dessa existência da literatura em diálogo com a canção, de tal modo como o irmão dela fazia.
Exatamente. Fabiana, eu, claro, tenho que te perguntar, como a gente pode ter acesso aos seus livros, quem tiver interesse, quem quiser comprar, como fazer?
Te agradeço a pergunta. Eu sou muito ruim para me divulgar, então que bom que você tocou nesse assunto. Eu sou uma autora independente, como muitas autoras são nesse momento de vida. Então, quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, eu fico bastante disponível através do Instagram. Eu tenho um arroba mosaico afetivo, que é o meu perfil. Eu tento falar sobre as minhas obras e também falar sobre obras de mulheres, tá, principalmente mães, para abrir o diálogo, para tornar isso um palco. Eu não gosto dessa visão autocentrada. Uhum. E além disso, as pessoas podem comprar o meu livro, geralmente tem na Livraria Nuvem, que eu sei aqui de São Paulo, tá, algumas outras, como por exemplo a Livraria da Vila, Bibla, onde eu fiz o lançamento de Bom Amar, eles ficaram com alguns exemplares, mas essencialmente no site da editora. O nome da editora é Urutau, e aí lá tem uma série de obras, editora Urutau. Eles fazem um trabalho belíssimo, muito voltado à poesia. Eu adoro o projeto editorial deles. Então, entrando no site da editora Urutau, as pessoas podem comprar o meu livro. Eu prefiro que entre em contato comigo, lógico, porque eu gosto desse contato com o público, e também porque daí eu mando com dedicatória. É um trabalho mais personalizado.
Muito bom. Olha, eu quero agradecer imensamente, um papo agradabilíssimo, e se eu pudesse eu ficava aqui o resto do dia conversando contigo, porque eu adoro falar de literatura.
Bom, eu também gosto muito, um prazer conversar com você.
E eu tenho referência em literatura aqui em Minas, que é uma pessoa que com certeza você conhece, que eu já tive o prazer de estar com ela várias vezes, que é a nossa querida Adélia Prado. Eu sou encantado com aquela mulher, eu acho aquela mulher encantadora. Então ela me inspirou, ou me levou para o caminho da literatura feminina, sabe? Eu achei
que coisa maravilhosa,
fantástico, fantástico. E eu quero
Você
agradecer.
Sabe que a Adélia Prado é a minha poeta preferida. Oh. Eu amo o livro Bagagem, é o meu livro, nossa, de cabeceira. E aliás, adoro Minas Gerais, que terra boa.
Então venha a qualquer dia marcar o lançamento, a trazer esse livro para cá, ué. Vamos combinar isso aí, de repente você vai fazer esse lançamento aqui também, não é mesmo?
Ai, que delícia, vou marcar. Vamos. Te aviso, vou pensar nessa possibilidade.
Pensa nessa possibilidade. Obrigado, viu, Fabiano? Um abraço para você.
Obrigada.
Sucesso, tudo de bom.
Sucesso para você também, obrigada pela oportunidade, um ótimo papo, adorei.
Ah, também, tchau, querida.
Tchau, tchau, até mais.
Tchau.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600
FM 91.3, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muita gente que trabalhou na iniciativa privada e depois passou em concurso público ainda tem dúvidas sobre como utilizar esse tempo de contribuição na hora da aposentadoria. E é justamente aí que entra a chamada CTC. Você já ouviu falar na CTC? É a Certidão de Tempo de Contribuição. Para explicar como funciona a CTC, quais cuidados devem ser tomados, por que o planejamento previdenciário faz tanta diferença, nós vamos conversar com a Lídia Renor, empresária, consultora e palestrante. Ô Lídia, antes de mais nada, bom dia, um prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem?
Dia, tudo bem. É sempre um prazer estar aqui.
Vamos lá. O que é exatamente essa certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC?
A CTC, ela é uma declaração que contém tempos detalhados de tempo e valor de aposentadoria que um servidor ou ex-servidor tem interesse de levar para o seu regime atual.
Tá. Porque eu vi no texto ali que você, por exemplo, você já trabalhava, passou no concurso público. É, normalmente, hoje, né, acho que está em vigor ainda, para aposentar, conta a média dos últimos 20 anos, não é isso?
Isso. A média de tudo que foi contribuído de 1994 até os dias atuais.
Exatamente. E aí, nesse caso, se for antes disso, não vai contar, então?
Conta sim, conta como tempo, mas não conta a nível de valores.
Ah, tá. É uma dúvida que surgiu aqui. Em quais situações o servidor público costuma precisar desse documento, hein?
Ele costuma se preocupar em obter esse documento quando está prestes de se aposentar, quando ele já tem interesse de começar a calcular o tempo dele, para ele aumentar o tempo no regime que ele está atual.
Tá. Deveria começar desde cedo, né? Saiu do emprego, já devia providenciar isso.
É o recomendável.
É, mas ninguém faz isso.
Não.
Sempre na última hora, né?
Exatamente.
Na hora que chega lá e procura alguém especialista, pega o CTC, você tem que ter o CTC, aí que você vai lembrar. De repente a empresa nem existe mais, né?
Exatamente.
Como é que funciona esse aproveitamento do tempo do INSS dentro do serviço público?
Funciona da seguinte forma: a pessoa faz a solicitação, o requerimento dentro do portal do INSS, porém ele tem que ter a preocupação de poder fazer os acertos dos vínculos antes de fazer o pedido. Por quê? Porque o processo geralmente cai em exigência e não há tempo hábil para o servidor cumprir essa exigência e aí o pedido é indeferido.
Aí, mais um motivo para você providenciar isso antes. É, no portal do INSS, você fala naquele aplicativo do gov.br?
Isso, o aplicativo do Meu INSS.
Do Meu INSS. No aplicativo do Meu INSS, ele vai te conduzir para o gov.br, não é isso?
Isso.
E ali você vai ter todas as opções para fazer essa, para providenciar esse aproveitamento.
Isso.
Muitas pessoas acreditam que deve levar todo o tempo do INSS para o órgão público. Isso sempre vale a pena ou nem sempre vale a pena?
Nem sempre vale a pena. Eu vou te dizer por quê. Muitos que são professores, são profissionais da saúde, geralmente tem mais de dois, trabalham em mais de dois lugares. E quando eles trabalham de forma concomitante, o mesmo período não vai ser contabilizado de um regime para o outro. Então, é muito importante elaborar esse planejamento para que ele não leve tempo demais para o serviço atual.
Só vai contar o valor para cálculo da aposentadoria?
Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Tá.
A CTC, quando você pede, por exemplo, do INSS para averbar no serviço público onde ele está atualmente, esse cálculo é importante fazer antes, porque já que o serviço público não vai fazer a utilização, não vai averbar esse tempo do INSS, já que eles estão concomitante, então pode ser um erro levar tempo demais para esse período. Então é importante elaborar esse cálculo para que esse tempo não seja inutilizado.
Por isso que é sempre bom procurar alguém especialista, né?
É o recomendável.
É o recomendável, porque você não tem essas orientações, a gente não tem essa malícia ou essa, né, essa esse expert de avaliar essas questões. O principal risco de pedir a CTC sem fazer antes um planejamento previdenciário? Aí.
O principal risco é você perder os salários de contribuições que você fez ao longo dos anos e, consequentemente, levando tempo demais para o serviço público que não vai ser contabilizado para nenhum fim. Então, o planejamento vai proporcionar a ele talvez até uma segunda aposentadoria.
Ah, é possível isso então?
Sim, é perfeitamente possível.
Olha só, isso é interessante, hein? Existe a possibilidade de a pessoa conseguir. Ai, a pergunta que eu tenho a seguir aqui era exatamente isso: duas aposentadorias diferentes quando faz esse planejamento de forma correta?
Sim, e é através do planejamento que a gente consegue chegar a esses cálculos.
Agora, isso só vale para funcionalismo público, ou não?
Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha trabalhado dentro de um órgão público e pediu exoneração ou foi exonerado. Então, para fins de aposentadoria futura, ele vai precisar pedir a CTC no órgão onde ele serviu. E provavelmente ele vai levar para o INSS.
Tá.
Do contrário, se hoje ele está no regime público, ele vai precisar levar o tempo do INSS para lá. Então, é nesse sentido que vai ser necessário, ao calcular, levar um tempo parcial ou total. Você também pode, como é que eu posso dizer, fatiar a CTC.
Fatiar a TCC. Interessante. É muita coisa, é muito milindre nesse negócio, né, Guilherme? Porque as pessoas não têm essa noção e costumam, às vezes, de criar problemas. Há algo mais assim importante que você acha interessante falar sobre a CTC, sobre essa questão da CTC, que eu não tenha te perguntado aqui, que você normalmente, porque as pessoas devem te procurar muito para tirar essas dúvidas e com certeza você deve vivenciar as situações lá no seu escritório, enfim, ou até mesmo em palestras que você faz sobre essa questão, que é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre a CTC.
Bom, na verdade, as pessoas procuram o nosso escritório depois que já deram entrada sozinha e deu errado. Exatamente. Porque o processo de solicitar a CTC, ele não é um processo complexo. A complexidade está em acertar os vínculos, porque é uma obrigação do INSS você ter todo o tempo documentado sem nenhum, para não dar margem de erro.
Sim.
Então, para que você tenha a CTC, você precisa fazer o acerto dos vínculos. É nesse momento que o servidor deixa de conseguir a CTC.
Aí ele vai lá no escritório.
Exatamente.
Ó, eu fiz errado.
É mais ou menos por aí.
Eu imagino. É muito confuso isso. Muito bem. Eu quero então agradecer a sua participação mais uma vez, ô Lídia. E já a Lídia vai voltar, né, num outro programa. Aliás, no próximo programa nós vamos falar também, né, sobre outra questão muito séria, né, que é a rota de aposentadoria, né, Lídia? Nós vamos tratar desse assunto depois com a Lídia no outro programa. Eu quero agradecer a sua participação hoje, os seus esclarecimentos e sobre essa certidão de tempo de contribuição, famosa CTC. Eu confesso que eu não tinha nem conhecimento dessa CTC.
Agora já sabe.
Agora eu já sei. Obrigado, viu? Um abraço para você.
Igualmente.
Tchau.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, nós estamos então chegando ao final do nosso Tribuna no Ar desta segunda-feira e agradecendo, claro, né, a sua audiência, o seu carinho e também você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, tá? Muito obrigado pelo seu carinho aí e você vai continuar acompanhando a nossa programação. Lembrando que esse programa foi produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brugiolo, na geração de imagens, Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Para assistir a nossa live na íntegra, é só acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procurar pela playlist Tribuna no Ar. Aproveite para nos seguir também no Instagram, @tribunanoar, e interagir pelo nosso WhatsApp, 98407-1594. No mais, obrigado pela sua companhia. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador.
Vocês já estão sabendo, né? A cena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. Sim, para comemorar tem um concurso especial com prêmio estimado em 150 milhões que não acumula. Faça sua aposta ou bolão na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. A Mega Sena trintou. Sorteio dia 24 de maio. Produto para maiores de 18 anos.
Como manter um jornal com mais de 40 anos atual? A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, a nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Todos os dias, Antônio carrega uma grande responsabilidade no volante. Motorista da Ansal, ele sabe que em cada viagem precisa estar atento a cada trajeto. Na linha 409, Santa Rita Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que se encontram todos os dias. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos muito mais que passageiros. Levamos confiança, sonhos e novos caminhos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Antena 1.
Tears and all your mother's pain.